O Código Florestal, em debate no Senado, está sendo discutido na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Meio Ambiente e na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Mas o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, quer levar também esse debate para a CCT. Converso agora com o senador para saber quais contribuições a CCT pode trazer a este debate. Senador, muito bom dia.
Bom dia. Bem, na realidade, não é que eu queira levar o debate para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu apoio aqueles que acreditam de que a ciência e a tecnologia podem contribuir para que nós possamos construir no mérito um código florestal que não seja nem só para os ruralistas, nem só para os ambientalistas, e sim para os brasileiros. E a ciência e tecnologia é que podem assegurar de que estamos fazendo um código florestal, não só olhando para trás, para resolver o passivo florestal, para resolver o problema da ilegalidade de áreas que foram desmatadas ilegalmente, mas também para que a gente possa olhar para o futuro e evitar que novos erros se repitam, que nós possamos evitar, por exemplo, que áreas como o deslizamento que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro não ocorra a partir do momento de que possamos ter áreas de APP, de áreas de proteção permanente, em perímetros urbanos, na área de encostas. Que nós possamos ter, por exemplo, áreas de proteção permanente em áreas urbanas para evitar que haja assoreamento dos rios e haja assoreamento dos micro e macro canais de drenagem, a fim de que alagações permanentes e constantes que nós estamos vendo acontecer no perímetro urbano também não aconteçam. Isso faz parte de um projeto que trata a questão da floresta. Ao mesmo tempo, na área do uso da floresta e na área do uso do campo, a ciência e a tecnologia é fundamental para que nós possamos definir, por exemplo, sem passionalidade ou sem radicalismo, a questão do tamanho das áreas de proteção permanente, de áreas ripárias nas beiras dos rios, nas beiras dos riachos ou dos igarapés, como dizemos na Amazônia, para dar proteção ao ritmo hidrológico da nossa bacia hidrográfica e, ao mesmo tempo, garantir uma produtividade, uma qualidade do clima e do solo que seja extremamente importante para a agricultura e para que nós possamos manter a produtividade. Portanto, eu defendo que nós possamos, através da ciência e da tecnologia, contribuir no mérito desse conjunto de medidas que o Código Florestal haverá de aprovar e de apresentar, não para reparar apenas os erros do passado, mas para construir uma sociedade inteligente, com futuro inteligente para os próximos anos no Brasil.
Senador Eduardo Braga, para essa contribuição, o senhor acredita que a CCT possa fazer agora no segundo semestre audiências públicas, debatendo o Código Florestal também?
Bem, a CCT fez audiências públicas nesse primeiro semestre, debatendo inclusive o Código Florestal, fez isso sem o radicalismo e sem a passionalidade que acontece em outras comissões, onde há um enfrentamento claro entre dois segmentos da nossa economia, o segmento ambiental e o segmento rural e agrícola. E já na CCT conseguimos fazer essas audiências públicas num clima de debate maduro, de respeito mútuo, de civilidade, de tranquilidade para o argumento técnico e para o contra-argumento. Ou seja, eu creio que a sociedade brasileira espera do Congresso Nacional um código florestal que veja a questão agrícola, a questão do campo, a questão do pequeno, do médio, do grande produtor, mas que também veja o maior patrimônio que o povo brasileiro tem, que é a floresta, que é o banco de biodiversidade que o Brasil tem na Amazônia, que são as questões das nossas áreas urbanas com áreas de risco, seja áreas de risco por alagação, seja área de risco por deslizamento e desbarrancamento. Ou seja, é possível com a ciência, com a tecnologia, com um amplo diálogo, garantir que uma nação como o Brasil possa, nos próximos anos, continuar sendo produtiva, pacificada no campo e, ao mesmo tempo, garantindo o clima, garantindo as condições ambientais e valorizando a floresta em pé e o nosso maior patrimônio, que é a biodiversidade.
Senador, o senhor foi governador por 2 mandatos no Amazonas. Baseado nessa experiência que o senhor teve à frente do executivo do seu estado, o Código Florestal, ele poderia ser melhor integrado, por exemplo, ao Estatuto das Cidades, quando se fala nessa questão de APPs urbanas e prevenção a deslizamentos e ao próprio planejamento urbano?
Pode, eu acho que o Código Florestal é uma lei importante porque ela tem transversalidade, não só com as diversas esferas de governo, federal, estadual e municipal, mas também transversalidade com as diversas secretarias executivas dentro dos próprios planos e esferas governamentais. Uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável é muito mais do que simplesmente a repressão contra o crime ambiental. É muitas vezes até saber valorizar economicamente, socialmente e ambientalmente uma área degradada, possibilitando que ela possa ser regenerada e recuperada do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico ambiental.
Senador, agora nesse segundo semestre, o senhor imagina que o código seja aprovado? O senhor acha que ainda há pouco tempo para o Senado? Que análise o senhor faz dessa questão de tempo aqui no Senado Federal?
Não, eu acho que o Senado deve aprovar nesse segundo semestre o Código Florestal. Acho, inclusive, que nós temos todo o prazo para ouvir a constitucionalidade com relação à Constituição de Justiça, ouvir quanto ao mérito na agricultura a questão dos agricultores e dos pecuaristas e do agronegócio brasileiro, ouvir no meio ambiente as preocupações do meio ambiente e por que não ouvir a ciência e a tecnologia que poderá trazer luzes de produtividade, luzes de racionalidade e luzes para que o Brasil possa ter um futuro mais inteligente e mais qualificado no bom equilíbrio do uso dos recursos naturais para o desenvolvimento da nossa economia. E, ao mesmo tempo, garantir que isso seja votado até outubro no Senado, dando tempo para voltar para a Câmara e até o final do ano o novo Código Florestal esteja absolutamente aprovado e decidido pelo Senado da República e pela Câmara dos Deputados.
Até porque essa questão de ciência e tecnologia hoje está muito presente na questão da produção agrícola, né? Não se pensa a produção agrícola sem produtividade, sem tecnologia, não?
Exatamente por isso que é importante. Veja, a Embrapa, ela trouxe ao Brasil uma competitividade extraordinária em determinados setores da agricultura. Mas quando nós estamos falando do pequeno e do micro agricultor, este, via de regra, é o mais penalizado e o mais excluído desta agricultura moderna que o grande produtor tem no Brasil. Quando nós falamos da grande produção neste país, nós estamos falando talvez de 30% daqueles que usam a terra brasileira. 70% das nossas terras são usadas pelos pequenos latifúndios, pelos pequenos produtores, principalmente no Nordeste, principalmente nas regiões Sul e Sudeste brasileiro e na Amazônia brasileira. Nós estamos falando de grandes produtores agrícolas em parte do Sul, e no Centro-Oeste, onde eles estão localizados. E alguns estados em do Sudeste, como é o caso de Minas e São Paulo, que ainda tem grandes produtores de determinados setores da agricultura, como é o caso da cana-de-açúcar, e no caso de Minas até mesmo a pecuária leiteira e a pecuária de corte ainda é importante no sul, no interior de Minas e principalmente no sul de Minas. Mas o que eu quero, portanto, dizer é que este microagricultor, este pequeno agricultor, ele precisa ser ajudado e ele precisa ser apoiado não apenas por uma legislação que descriminalize a sua atividade, mas que possa dar a ele as ferramentas necessárias para que a atividade seja mais lucrativa, mais inteligente e melhor para ele. A ciência e a tecnologia é fundamental para esse cidadão.
Uhum. O extrativismo, senador, que é uma prática comum na região norte, né, na região amazônica, de que forma ela pode ser contemplada no Código Florestal e dentro dessa questão também de um desenvolvimento tecnológico para que ela seja uma atividade cada vez mais rentável para quem a pratica?
A floresta ela só será preservada e mantida e, obviamente, ela só poderá continuar ajudando a agricultura brasileira se ela permanecer produzindo o clima que o Brasil tem, o ritmo hidrológico que o Brasil tem. Muita gente às vezes desconhece que se não fosse a floresta amazônica, o Brasil não produziria a soja com a produtividade que produz, porque as nossas florestas são fundamentais para manter o ritmo de chuvas, que são importantes para a soja, que é importante para o milho, que é importante para o algodão, que é importante para a pecuária, que é importante, portanto, para a agricultura. Mas essa floresta, para ela poder ser preservada, ela precisa de brasileiros que vivam na floresta, que vivam da floresta e com a floresta e que tenham dignidade nesse processo. Eles não podem estar cuidando da floresta e produzindo tantas riquezas para os outros em troca da miséria e da pobreza deles. Portanto, é preciso dar incentivos financeiros, econômicos e, ao mesmo tempo, reconhecimento aos serviços ambientais que esta floresta produz. Eu sou autor de um projeto de lei chamado Red Plus, aqui no Senado, que está tramitando no Senado, que tem exatamente esta como uma das suas funções, e creio que uma das maneiras do Código Florestal poder valorizar e reconhecer o papel do extrativismo e o papel da floresta é agregando valor econômico e financeiro aos serviços ambientais e aos produtos sustentáveis da floresta.
Tá certo. Senador Eduardo Braga, muito obrigado pela entrevista. Conte sempre conosco aqui na Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia a todos. Obrigado.
Senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, falando sobre a discussão do Código Florestal aqui no Senado Federal.